Fala, galera ligada num podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Como vocês veem, o Júlio Velasco e o Paulo Rogério não estão aqui. Então sobrou para mim hoje a responsa de apresentar mais uma edição do podcast sobre futebol. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente por qualquer agregador de podcast. Podem também entrar em contato com a gente no arroba @umpodcastsobrefute, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje eu estou aqui acompanhado dos meus amigos Henrique Gomes e Gustavo Laurindo. Fala, rapaziada.
Fala, Nicolas. Fala, Gustavo. Bom estar aqui, né? Gravar mais um podcast hoje sobre Libertadores. Tivemos esses dois jogos, né? E vamos falar sobre eles, né? E é isso.
Fala, Nicolas. Fala, Henrique. Fala aí, rapaziada, de um podcast sobre futebol. É isso aí que o Henrique falou. Vamos falar de Libertadores, desses dois primeiros jogos aí das semifinais. Vamos passar para vocês o que aconteceu.
É isso, galera. Como eles já meteram aí o spoiler, a manchete, então hoje o nosso tema é Libertadores, o tema mais falado da semana, né? Tivemos aí os jogos de ida das semifinais, três brasileiros em campo. Então vamos pela ordem, o jogo de terça-feira, que realmente confrontou dois brasileiros e que foi um jogo abaixo das expectativas, né? Pelo menos na minha opinião. Se esperava muito mais do grande jogo Palmeiras e Atlético Mineiro. Prometia muito ser um jogo mais pegado, mais emocionante, com mais gols principalmente, né? Já que se tratou de um 0-0 no Allianz Parque. O que é que dá para comentar desse jogo aí? Ficou abaixo realmente da expectativa? O que é que faltou para ter gols nesse jogo? Qual a opinião de vocês aí sobre esse confronto?
Mano, ficou bem abaixo do jogo, né? Ficou bem abaixo do que a gente esperava, né, esse jogo. A gente tinha bastante expectativa porque, bom, a gente certamente não acompanha o Barcelona de Guayaquil no seu campeonato nem nada, mas o Flamengo a gente acompanha. E a gente vê que o Flamengo era um time muito forte e esperava-se que o Flamengo fosse ganhar do Barcelona. A gente até falou isso aqui no programa passado. Já o Palmeiras e Atlético, a gente até fala, pô, é um confronto dos dois times mais fortes do Brasil, então vai dar jogo, né? Dos três mais fortes, dois deles numa semifinal, pô, jogaço. É o que se esperava. Não foi o que aconteceu. Foi um jogo bem decepcionante, né? Assim, acho que até a gente já tinha que esperar isso, né? Porque a última vez que a gente viu um grande confronto de Cuca contra Abel foi numa final de Libertadores, né? O último grande confronto, eu digo, né? Foi da final da Libertadores do ano passado. E felizmente a Libertadores passou a ser um jogo só, porque ver dois jogos iguais àquela final seria muito ruim. Mas infelizmente, a gente vai ter que ver o jogo de volta ainda, né? Espero que seja bom, mas não tô com muita expectativa também, não. Mas assim, já adiantando, foi um jogo bem decepcionante, na minha opinião. Eu vou deixar vocês falarem também, a gente vai falando sobre o jogo.
Rapaz, foi um jogo que foi bem triste de assistir. Assim, a gente perdeu um belo tempo da nossa vida. Mas agora falando sério, jogo muito abaixo. Jogo muito abaixo e, como o Henrique falou, na final da Libertadores do ano passado, o Cuca versus Abel foi ruim. Esse aí eu acho que foi até pior. Esse foi muito ruim mesmo. O Palmeiras não fez nada no ataque. Eu acho que o Palmeiras finalizou no gol do Atlético. Não fazia questão de atacar, não fazia questão de contra-atacar, era só se defendendo, ficando ali atrás e já muito cedo mostrando isso, né, com a linha baixa, o Atlético tentando furar esse bloqueio do Palmeiras. O Hulk teve a chance com o pênalti, não, de repente ele poderia mudar a história desse jogo, quem sabe Palmeiras atrás iria correr atrás de um gol, correr atrás de tentar virar, quem sabe. Mas o Abel foi muito claro. Então isso a gente já devia estar preparado. Ele foi para anular o Atlético Mineiro. Conseguiu. Só que ele tem que passar com gols, né? Porque pênalti é loteria. Pênalti é 50-50 para mim. Então ficou devendo. E como sempre, né? Aparece questionamento do trabalho do Abel. Eu não acho que é um trabalho ruim. Também não acho que é um trabalho maravilhoso. É um trabalho bom. E o Palmeiras carece muito de jogador, só que eu achei muito exagero. Achei muito exagerado a forma como o Palmeiras se contentou em não atacar e só apenas anular o Atlético Mineiro, que conseguiu. Então acho que o Abel ficou feliz, pelo menos ele. O público não.
Principalmente jogando em casa, né? A gente esperava um pouco mais do Palmeiras, vendo as estatísticas do jogo. Depois que você falou, Gustavo, que o Palmeiras não chutou no gol, fiquei curioso até. e me surpreendi, porque o Palmeiras teve 4 finalizações e uma no alvo. O Atlético teve 11 finalizações, mas nenhuma no alvo. Não exigiu defesas do Everton, né? Inclusive teve um pênalti batido pelo Hulk no pé da trave. Acho que a decepção desse jogo, não só pela ausência de gols, mas principalmente por conta da postura do Palmeiras, né? Defensiva demais, tentando explorar mais o contra-ataque, mas sem conseguir encaixar nenhum. O Abel, ele, como você disse, ele não é um treinador maravilhoso, o trabalho dele é bom, assim, cumpriu o que ele se propôs a fazer, que era defender, mas jogando em casa, que era um momento ali de ser mais agressivo, mais ofensivo, principalmente vindo de uma partida contra o São Paulo que fez, né, aquele 3-0 fantástico, uma exibição de galo, uma das melhores, se não a melhor, sob o comando do Abel Ferreira, e foi muito inofensivo contra o Atlético, que até mostrou muito, mas até dando um gancho para vocês, né, já dando a minha opinião, acho que foi um pouco atrapalhado pela decisão do Cuca de iniciar o jogo com o Diego Costa, né? Não pelo Diego Costa em si, mas por isso interferir um pouco no jogo do Hulk, que ele fica um pouco mais tendo que ser criador de jogadas, e foi, inclusive foi escolhido melhor em campo, mas fica sem ser o ponto final das jogadas. E principalmente pelo Nacho também, né, que fica mais afastado do gol, tendo que compor a segunda linha no momento defensivo também, embora o Atlético tenha ficado mais com a bola do que o Palmeiras. Mas ainda assim, torna o Nacho um jogador mais operário, digamos assim, do que aquele ponto final das jogadas, aquele jogador brilhante que ele pode ser jogando por trás do Hulk. Vocês não ficaram um pouco com essa impressão também, que a escolha do Diego Costa como titular, não, até por ele ter se machucado também, né, foi uma decisão errada?
Olha, eu não sei se foi errado, porque eu creio que o Cuca pensou assim. O Palmeiras joga com 3 zagueiros e ia jogar com o Felipe Melo. Jogou com o Felipe Melo. E Zé Rafael e Rafael Veiga. Ali à frente dos dois. Assim, o Zé Rafael é um cara... não é um meia, para mim. É um meio campista. É um cara que consegue marcar e consegue também atacar quando é preciso. E, assim, o que o Cuca pensou? Falou, pô, juntando isso, 3 zagueiros, Felipe Melo, mas é Rafael, um ferrolho na defesa do Palmeiras. De repente o Cuca pensou assim, vou colocar o Diego Costa para tentar colocar alguém ao lado do Hulk, para que ele possa infiltrar nessa defesa. Só que aí, como você bem falou, detonou o jogo do Nacho e do Zaracho, na minha opinião. O Nacho... ficou completamente perdido pra mim. Olhava o Nacho assim e falava, que isso, gente? O cara não consegue, às vezes, correr até em algumas ocasiões, porque também não tinha espaço. Mas sabe, uma coisa estranha. Eu vi um negócio do Nacho que tava estranho. Ele desconfortável. Sempre que tentava um passe pra ele, ele não conseguia pegar e a bola saia na lateral. Ele ficava assim, sabe, com aquela. Ah, de novo, isso acontecendo. Então foi um jogo que acho que foi frustrante para ele, e o Zaracho também, que foi entre ele e o Nacho que jogou melhor, não conseguiu também fazer o que ele faz de melhor, não conseguiu desempenhar bem o seu papel. Eu creio que nesse jogo o Savarino tenha feito falta, até o Vargas acho que poderia ter sido um companheiro que está mais entrosado com o Hulk, né? Então seria talvez a melhor escolha do Cuca. E assim, eu acho que o Diego Costa... eu entendi a ideia do Cuca com o Diego Costa, mas eu não deu certo, não. Eu concordo um pouco com você, com o seu pensamento. Eu acho que acabou sendo equivocado, né? Tentar encaixar o Diego Costa na semifinal de Libertadores. Eu acho isso muito perigoso.
Cara, assim, eu não sou muito cara da tática, igual vocês dois. Mas eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Um pouquinho do fato de... vamos tentar encaixar o Diego Costa aqui numa semifinal de Libertadores. E acabou que não deu certo. E isso vocês já falaram há muito tempo, né? O Nicolas, principalmente, falava, ó, não sei se Hulk e Diego Costa é a melhor opção, porque o Hulk é o cara para receber as bolas e fazer gols. E quando tem o Diego Costa, não vai ser assim. Ele vai ter que ser um pouquinho mais construtor. Isso pode atrapalhar ele. A gente viu que atrapalhou, pelo menos por hoje, né? E também foi um dia ruim do Nacho. Então você junta esses dois fatores, assim, simplesmente foi um dia ruim do Nacho, ele não foi bem, sabe? E você junta esses dois fatores, você vê que teve um problema bem grande ali, o Atlético, com esses dois jogadores que são importantes, né? O Diego Costa até, se o Atlético tivesse sem o Diego Costa, acho que ainda renderia, porque vem rendendo esse tempo todo, mas o Nacho, ele é uma peça importante. Então, quando o Nacho não tá bem, você sente. E aí você, tendo dois jogadores que não estavam bem, não estavam funcionando direito, acabou que O Diogo Costa até se machucou, então não sei quanto tempo vai ficar fora, mas ele é um jogador que é sempre propenso a lesões. Vamos ver como é que vai ser pro Atlético aí, né? E tem que ver se no jogo de volta, né, com a torcida, com todo mundo, em casa, o Atlético jogue bem. E o Nath possa ajudar, porque esse jogo de ida ele ficou devendo, assim, bastante. E eu concordo com vocês. Acho que essa... Botar o Diego Costa junto com o Hulk, não sei se é a melhor ideia, ainda mais numa Libertadores. Acho que demandaria um pouquinho mais de tempo para ver como é que ia funcionar e não, tipo, tiveram poucos jogos juntos para isso já acontecer direto.
E também, cara, eu queria falar rapidinho antes do Nicolas. Os laterais do Galo ficou bem abaixo do que... Que entregou na temporada, que entregam normalmente. Né? O Arana não conseguiu. Também porque não tinha muito espaço, né? O Marcos Rocha estava ali, aí o Rony acompanhava muito ele também. Então o Guilherme Arana acabou que não conseguiu dar a profundidade que o Galo talvez precisava. Né? E o Mariano, pelo outro lado, também ficou muito apagado. Eu até gosto bastante do Guga e até gostaria de ver ele no segundo jogo. Não que o Mariano seja mau jogador, não. O Mariano também é ótimo lateral. Lateral experiente, que eu gosto muito. Mas eu queria dar esse detalhe também dos dois laterais do Galo não terem rendido o que normalmente rendem.
O Arana acho que até fez um início de primeiro tempo bom quando o Galo estava chegando, mas depois realmente... É que o início o Atlético começou bem e depois foi desligando, assim, foi caindo o nível. E no segundo tempo meio que não tinha mais jogo, ninguém queria mais jogar, ficou naquele ali, ficou isso aí.
Pois é, rapaziada, assim, eu acho até o Nath, ele fez um jogo ruim, mas atrapalhado, né, também pelo posicionamento. E o Atlético como um todo, ele ficou um pouco abaixo por conta dessa postura do Palmeiras, né, muito lá atrás. Lembrando que o Atlético, ele é um time que normalmente também é bom no contra-ataque. É um time que propõe o jogo, mas o ataque do Atlético, ele é mais moldado para o contra-ataque. Então, assim, eu concordo com o Gustavo quando ele diz, a ideia do Cuca foi... Como o Palmeiras joga com três zagueiros, colocar dois ali para duelarem, dividirem a atenção ali entre os zagueiros, já que você vai ter mais a posse e já que você vai ter que mudar o seu estilo de jogar, é válido você ter um cara ali de pivô e tal. Mas eu acho que interferir no jogo de alguns dos principais jogadores, como o Hulk e o Nacho, foi a escolha mais acertada para se fazer na semifinal da Libertadores. Acho que se a ideia já era essa há algum tempo, isso deveria ter sido mais testado mais vezes, né, ao longo do Campeonato Brasileiro, onde também não dá muito para se testar, porque cada jogo vale 3 pontos e o Atlético quer ser campeão, quer continuar com essa gordura na frente, então não é lugar para teste. Mas se você tem uma ideia convicta, é bom maturar ela até um jogo importante eliminatório, né, de semifinal de Libertadores, que é algo muito mais raro do que um campeonato de pontos corridos, onde vai vencer o mais regular. Então eu achei que é uma ideia premeditada, mas pouco testada. Diego Costa só começou um jogo como titular, né? Foi contra o Sport. Também não é dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro, tá na zona do rebaixamento. Então, assim, acho que faltou mais teste para poder colocar em prática num jogo tão importante. Agora, só pra gente encerrar, né, o assunto Atlético e Palmeiras, eu não sei que vocês queiram levantar mais alguma pauta acerca desse jogo, mas pensando no jogo de volta, vocês acham que o Palmeiras ele tem que reproduzir o mesmo estilo de jogo, até por jogar fora de casa, ou tem que ser um pouco mais ofensivo para poder fazer um gol que vai obrigar o Atlético a virar o jogo, né? Abrir o placar primeiro, no caso o Palmeiras, começar o jogo com tudo, ou realmente ficar um pouco mais contido e ir buscar o resultado depois e se abrir, se expor um pouco mais, dar mais espaço para o Atlético jogar. Qual seria a melhor postura para o Palmeiras? Ser mais ofensivo de cara ou continuar com a mesma estratégia e se fechar?
Olha, Nicolas, eu acho que eu vou tentar um pouquinho pensar com a cabeça do Abel. Assim, o Abel falou, cara, eu não vou tomar gol aqui. Já que eu não tomei no pênalti, eu vou garantir o 0x0. Para quem sabe o Palmeiras, lá no Mineirão, consiga contra-atacar e quem sabe fazer um gol. Então, se o Palmeiras fizer um gol, obriga o Atlético a fazer dois. Então, é arriscado? É. Mas eu acho que ele está pensando nisso. Não tomar gols em casa do Atlético, não dá espaço para o que o Atlético tem de melhor, que é a transição em velocidade. E eu até achei que o Atlético, nesse jogo, tentou fazer isso um pouquinho no segundo tempo, tentar fazer o Palmeiras acreditar que poderia fazer um gol para sair rápido. Só que aí não conseguiu, já era no segundo tempo, não teve tanta perna assim para buscar. E assim, lá no Mineirão, o Palmeiras, não, acho que não muda a postura nenhuma. Vai ficar nessa de tentar jogar por uma bola, anular o jogo do Atlético Mineiro. E eu acho que é a estratégia mais certa para ir realmente lá. O que ficou devendo mesmo foi em casa. Porque se o Palmeiras faz 1-0 em casa, o jogo da volta seria muito perigoso para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que, às vezes, pode ter qualquer treinador. O Atlético Mineiro, ele é um time meio doido. Não é galo doido à toa. É um time que, se não tiver, não conseguir fazer gol, ele começa a se desesperar. Ele começa a ir para cima e ainda com a torcida empurrando. Então poderia ser nesse momento que o Palmeiras vá lá e pum, finge com o seu gol no contra-ataque. Eu acho interessante, sim, essa estratégia.
Cara, eu vou concordar com o Gustavo, porque eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Eu acho que o jogo que o Palmeiras tinha que fazer alguma coisa, pelo menos um golzinho, era esse de casa. Eu entendo a estratégia de não tomar gol, que de certa forma ele acaba saindo tendo uma vantagem, né? Mas, cara, se você não tenta fazer gol em casa, você vai tentar fazer fora, eu acho que, sei lá, cara, eu acho que a estratégia dele vai ser segurar esse jogo o máximo possível, jogar por uma bola, como o Gustavo disse. Isso se acabar indo pros pênaltis, né? Isso talvez até esteja nos planos do Abel, né? Se a gente não conseguir fazer gol, vamos tentar resolver nos pênaltis. E é isso. A parada dele é não tomar gols. Eu entendo. Mas acho que o jogo que ele deveria tentar fazer alguma coisa era esse. De casa agora. E ele não tentou. Ele simplesmente não tentou. Não foi pra cima, não fez nada. Então, acho que esse jogo de volta ainda, na casa do Atlético, com a torcida, eu acho que vão se fechar tanto quanto mais ainda pra tentar não tomar gol e, quem sabe, numa única bola, numa única chance, conseguir alguma coisa. Por isso que eu não tenho muita expectativa nesse jogo de volta, não, sabe? Mas é isso, sabe? Eu acho que não vai dar muito bem, não. Assim, não é muito interessante esse jogo, não gosto. Já não gosto do jeito que o Palmeiras joga normalmente, quando ele joga assim pra uma bola, se fechando tudo. Nossa, os jogos do Palmeiras dão um desânimo, mas é o jeito dele, né? E esse jeito conseguiu fazer com que ele chegasse longe, né? Ganhou a Libertadores ano passado, ganhou a Copa do Brasil, não jogando assim, né? Mas esse futebol que ele acredita, né? Do Abel acredita, tá fazendo render. Então, mérito dele, querendo ou não, né? Apesar de eu odiar esse tipo de jogo.
É um jogo muito chato. Mas eu queria falar rapidinho, porque também, às vezes, o Abel, não sei como é que ele tá pensando lá, mas aí ele pode... Pô, ele pode pensar simplesmente assim, pô, meus atacantes não são nada confiáveis. Luiz Adriano e Davidson são meus centroavantes. Pô, acho que o Luiz Adriano fez um gol agora. Foi contra a Chapecoense, se não me engano. Pô, o Davidson é um palhaço de circo, né? Nem atacante pra mim, porque o cara só quer entra no jogo e quer causar. Então, o Abel tá pensando assim, pô, eu tenho o Dudu e o Rony pra marcar gols. E o meu centroavante praticamente é nulo. Então, vou apostar na velocidade desses caras mesmo e deixar pra lá. Aí talvez ele deveria mudar um pouco o esquema, né? Não deixar o Rony de ala, por exemplo, que aí acaba com o Rony, né? De repente deixar um Dudu e um Rony lá na frente, com linha de 5 atrás, mas com 2 no meio e 3 no ataque. Eu acho que seria legal uma mudança, e não esse de 3 zagueiros e mais 3 meio campos na frente. Pô, eu acho que... E ainda mais o Felipe Melo e... Sei lá, Zé Rafael, Patrick de Paula poderia jogar, por que não? É um ótimo jogador, eu acho que a crítica maior do Abel é essa aí. Não colocar os meninos pra jogar. Patrick de Paula, Gabriel Verón, Renan, que é um bom zagueiro canhoto.
É porque o Atlético... Quer falar, Henrique, alguma coisa?
Não. Pode falar.
É que o Atlético, ele tem uma... O Atlético não, né? O Palmeiras, ele tem uma sinuca de bico aí, né? Decidir se ele vai atacar, pra tentar fazer um gol logo... Pra depois poder fazer de uma forma mais segura esse jogo defensivo, né? Porque aí obriga o Atlético a fazer 2. Se ele fica mais contido, chama o Atlético pra cima dele. E aí, se o Atlético consegue furar a barreira uma vez, aí o Palmeiras vai ter que sair. E aí, saindo, vai deixar mais espaço ainda pra tomar. E aí o Atlético engole, né? Dentro do Mineirão. Aí fica realmente mais difícil. Podemos ir pro jogo do Flamengo agora?
Acho que podemos, cara. Podemos. Realmente, assim, como o jogo do Palmeiras Atlético foi bem abaixo, acho que a gente também não merece ficar falando muito tempo desse jogo, não. Tem que esquecer ele e pensar no próximo.
Pois é, ficou realmente abaixo da expectativa, todo mundo muito ansioso. No jogo do Brasileirão, que foi no Mineirão, O Atlético conseguiu vencer por 2-0. Talvez o Abel tenha observado algumas coisas ali sobre o ataque do Atlético e mudado a estratégia e se fechado cada vez mais aí. Fica a expectativa para a semana que vem. Quem vai ser o finalista brasileiro, né? O que está garantido, pelo menos. Podem ser dois e o Flamengo deu um grande passo para isso na outra semifinal. Venceu dentro de casa o Barcelona do Equador por 2-0. Dois gols do Bruno Henrique. O que dá para destacar desse jogo, né? Além da volta da torcida, da atuação do Bruno Henrique, teve estreia do Davi Luiz. Mas o Barcelona também mostrou que é um time bem competitivo, né? Conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. Vamos lá, vamos analisar e destrinchar o que foi esse Flamengo 2-0, rapaziada.
Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita é que muita gente achava que o Flamengo ia passear, né? Pô, o Flamengo dando goleada a Libertadores inteira com o time que tem. E o Barcelona que, pô, empatou com o Fluminense, né? Então, não desmerecendo o Fluminense, mas o Fluminense agora tá até... Eu, na minha visão, pelo menos, tá melhor do que tava nessa época da Libertadores. E ainda assim, o Barcelona não conseguiu vencer. Então, se espera que o Flamengo vai... Né? E acabou que não. Foi 2-0, o Flamengo até teve mais oportunidades, mas acho que a grande coisa é... Isso é Libertadores, cara. Isso é semifinal. Se o Barcelona chegou numa semifinal, é porque ele... Pô, ele tem um time minimamente competitivo, pelo menos, sabe? E deu trabalho algumas vezes, principalmente no início do primeiro tempo e do segundo, né? Que eles chegaram várias vezes. Eu vi muita gente colocando o Bruno Henrique como grande destaque da partida. Até porque ele fez 2 gols, jogou muito. Mas o Diego Alves foi um jogador muito importante. Se não fosse o Diego Alves lá, se é um outro goleiro, talvez não tão bom, esse jogo podia ser outro. E logo no início da partida. Que o Flamengo começou dormindo, depois acordou e começou a atacar, mas... Acho que pra mim o grande destaque é, cara, isso é o Libertadores. Não dá pra achar que só porque no papel o time é melhor, isso mais até pros flamenguistas do que vai chegar e vai ganhar assim todo mundo. No final acabou ganhando de fato, entendeu? Mas tomou bastante sufoco, entendeu? Então, acho que de início isso, sabe? E tem outros jogadores, como você disse. Estreia Davi Luiz, boa estreia. Andreas Pereira, jogou muito bem. Grande partido do Andreas Pereira, entendeu? Outra coisa, né, a torcida, né, apoiando o Isla, que teve muita pressão pra cima dele, muita gente xingando e tudo, e a torcida foi lá e gritou o nome dele e tudo, e ele errou algumas vezes, mas até que fez uma boa partida, né, acertou várias vezes defensivamente falando, teve um carrinho ali que tirou na bola em cima do goleiro, então foi uma boa partida e foi muito legal ver isso da torcida, né, e acho que tem vários outros destaques, né, do jogo, mas de início, assim, acho que são esses, sabe, é pra botar pé no chão que Libertadores não é tão simples assim, né? Mesmo com um time mais forte.
Eu vou falar um negócio. Eu achei que ia vir mais gols. Eu esperava um placar maior. Placar foi ruim? Não. Pô, 2-0 tá ótimo. Não acho que o Barcelona consiga reverter esse placar. Ficaria muito surpreso se conseguisse. Mas assim, no começo do jogo o Flamengo entrou desligado. E o Barcelona poderia ter abrido o placar ali. Claramente, Diego Alves salvando. E depois o Flamengo começou a jogar melhor. Teve um belo cruzamento do Gabigol pro gol do Bruno Henrique de cabeça. Que jogador decisivo é o Bruno Henrique, né? Pro Flamengo. Decide demais. Fez 2-0. Só que aí você pergunta, pô, sério que você acha que poderia ter sido mais? Mas o Barcelona de Guayaquil jogou bem. Sim, jogou bem. Mas o Flamengo jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, né? Então acho que E eu vi que o Renato foi bem criticado no final do jogo ali, mas eu acho até um pouco exagerado. Mas se eu sou o Flamengo, com certeza eu iria apertar para fazer 3-4 e o jogo da volta ser meramente protocolar. Que é assim, 2-0, embora eu ache que o Barcelona não consiga fazer 2-0, eu acho que o Flamengo vai fazer gol lá em Guayaquil. Pode ser 3-1 no cenário mais terrível, eu acho que o Flamengo deveria ter feito mais gols, deveria já deixar esse jogo da volta, como eu falei, protocolar, para o Barcelona não acreditar nem sequer um minuto, né, que pode se classificar. Eu acho que é isso. O Flamengo vacilou nesse quesito aí de não ter aproveitado o jogador a mais e não ter feito mais gols. O Andreas Pereira foi muito bem. O pessoal criticou um pouco o Vitinho, mas o Vitinho, cara, eu acho um bom jogador, Eu acho que a torcida do Flamengo espera que o Vitinho seja um craque. Ele não é um cracaço de bola. Ele é um bom jogador. E deu assistência pro Bruno Henrique. Então, foi isso aí. Essa é a minha opinião.
Pois é, né? Eu acho que o Barcelona endureceu o jogo pro Flamengo, né? O Flamengo fez 2-0. Poderia ter feito mais, mas também poderia ter sofrido gols no primeiro tempo. O Barcelona impôs dificuldades ao Flamengo, mostrando que não é um time qualquer, né? E nessa Libertadores, o Barcelona dentro de casa ainda não perdeu, né? Fez 100% de aproveitamento na fase de grupos, 4-0 contra o The Strongest, 1-0 contra o Boca Juniors, 3-1 contra o Santos, fez um novo 3-1 contra o Vélez nas oitavas e empatou com o Fluminense 1-1, né? Tomou o gol de empate no último minuto de jogo do Tricolor Carioca. São todos resultados que, tirando 4-0 contra o The Strongest, não classificariam o Barcelona, justamente por não ter feito gol fora de casa, não ter conseguido marcar no Maracanã. Acho que esse é um grande mérito do Flamengo, né? Mais do que não ter conseguido fazer um placar mais elástico, acho que valeu por não ter sofrido gol dentro de casa pro Flamengo. Isso deixou o Flamengo bem próximo da vaga na final, né? A segunda em 3 anos. Então, assim, o jogo fora de casa vai ser difícil, não se surpreendam se o Flamengo for derrotado, mas acho que o placar, o 2-0, ele tá, de certa forma, até confortável para manter a vaga ali. Não sei se vocês concordam comigo, mas qual seria a chance, assim, percentual do Barcelona conseguir tirar a classificação do Flamengo?
Muito baixa. Talvez, para mim, 20%, vai. Sendo bem legal com o Barcelona. Porque eu acho que o Flamengo vai fazer gol lá. Sinceramente, o Barcelona não vai fazer 4-1 no Flamengo. Né? Por isso que quando eu falo assim, ah, o Flamengo poderia ter feito mais gols, um 3-0, então nem se fala. O Barcelona não ia nem... sentir o cheiro de poder fazer uma zebra, ter uma zebra ali nesse confronto. Eu acho que é isso, 20%, eu acho que é sendo bem otimista com o Barcelona.
Cara, eu vou concordar com o Gustavo, tá? Eu acho que, apesar de tudo que eu falei, né? É Libertadores, é jogo difícil, não tem jogo fácil. Mesmo você tendo um time melhor e tudo, é muito difícil do Barcelona reverter esse placar, né? Ainda mais se a gente levar em consideração que talvez no jogo de volta já tenha o Felipe Luiz, que com certeza é um ganho muito grande defensivamente, acho que também o Arrascaeta volta. Então, e com o Arrascaeta em campo, a probabilidade do time ter mais chances criadas para gol é bem grande. Então acho que é bem difícil. Botem os 20%, e 20% é um bom número, tá? Dá para eles tentarem alguma coisa até, mas acho difícil, sabe? Acho difícil mesmo.
Você falou, com a Arrascaeta voltando e Felipe Luiz, então complica ainda mais. E assim, eu fico um pouco preocupado como que o Flamengo não consegue ter aquele brilho quando joga com a Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, o Flamengo já meio que fica meio perdido ali na criação. Já, pô, pra quem que vai essa bola, o passe mágico, uma coisa tirada da cartola? Eu acho que o Renato tende a melhorar isso. Eu acho que até porque não teve muito tempo para treino, né? Jogo em cima de jogo. Então, é uma coisa que o Flamengo precisa trabalhar. Não tem uma rasca dependência ali, que eu acho que não é tanto assim, mas na criação ele faz muita falta. O Flamengo sente muito, né? Todo mundo sabe disso. E, por exemplo, contra o Grêmio mesmo, fez uma falta danada, né?
Com certeza. Essa vitória também serviu para colocar um pouco de lucidez, né? O torcedor do Flamengo, que alguns já vinham questionando o Renato Gaúcho por conta dessa derrota aí contra o Grêmio no final de semana. Nada como uma vitória na Libertadores, diante da torcida e tal, para acalmar um pouco mais os ânimos, tranquilizar. E bom, o jogo vai ser na semana que vem, fora de casa. A gente sabe que o Renato Gaúcho, desde os tempos de Grêmio, ele vem rodando bastante o time no Campeonato Brasileiro para poder poupar as principais peças para as Copas, né? Para a Libertadores e para a Copa do Brasil, competições que o Flamengo ainda está vivo. E o Flamengo ganhou muita profundidade de elenco, né? Com os novos reforços, né? Chegou o Andrés, que já está jogando, meio que um passo à frente ali do Diego nessa briga pela titularidade. Tem jogadores reservas ali como o Pedro, como o Thiago Maia, como o Mateuzinho, que vem pedindo passagem também no time titular. Mas o Flamengo também está um pouco distante, né, do líder Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Depois eu vou até pegar aqui qual vai ser o adversário, né, do Flamengo no final de semana no Campeonato Brasileiro. Mas vocês acham que seria a hora realmente de poupar, visando esse segundo jogo? Também em que pese a vantagem que o Flamengo construiu? ou joga todo mundo mesmo para poder mostrar força nos dois jogos, né, em todas as competições. Corre o risco ali de perder jogador lesionado, mas para esse fim de semana, vocês preservariam a maior parte do grupo ou jogariam com força máxima porque não vai fazer muita falta porque o 2x0 já está confortável demais?
Cara... pode falar, Henrique.
Não, eu só ia falar assim, acho que esse é o jogo misto, né? Acho que o Flamengo vai misto, porque se o Flamengo fez um monte de contratação, ele quis não ter só um time, mas um elenco com jogadores para serem... Ah, perdemos o Gabigol. Tá, ok, temos o Pedro. É, perdemos o Arrascaeta. Ok, agora, bom, temos o Andrés Pereira, né? Que jogou muito bem. Não sei se vai jogar na função do Arrascaeta, né? Mas pode falar.
Só para confirmar rapidinho, o adversário vai ser o América Mineiro, domingo, 11 da manhã. Fora de casa.
América Mineiro, ok. É um time que tá lá embaixo, né? Brigando para não cair. É mesmo assim. O Grêmio também tava brigando para não cair e ganhou do Flamengo de 1-0. Então, não dá para brincar. Aí, como você falou, o Mateuzinho, que ainda não é titular, eu acho que uma hora vai ser, tá pedindo passagem, concordo com você. Então, acho que vai ser um time misto, sabe? Para poupar alguns jogadores, né? E também para botar outros jogadores para jogar também. Porque se tem um elenco grande e forte, é para isso. É para não precisar botar o elenco titular todos os jogos sempre. Então acho que ele vai botar um time misto, sabe? Eu não sei quais jogadores que jogaram na Libertadores vão jogar agora. Qual eu imagino. Acho que o Gabigol com certeza joga. O Gabigol é fominha, quer jogar todos os jogos. Mas, assim, no geral, acho que vai poupar. Sim, vai ser metade-metade. Não acho que vai poupar todo mundo, mas metade-metade.
O Davi Luiz, por exemplo, ele é melhor jogar agora para ganhar mais ritmo ou preserva, já que ele não... Exatamente, está sem ritmo.
Eu acho que joga para ganhar ritmo. Eu acho que joga.
Melhor jogar, né?
Eu acho que vai jogar. Assim como eu acho que o Felipe Luiz deve jogar pelo menos metade de um tempo para já voltar a pegar ritmo também. O Arrascaeta não sei se vai tá bem até lá ainda. Talvez o Arrascaeta só volta na Libertadores.
Eu não sei se vocês vão concordar comigo, depois com o que eu vou falar sobre o Felipe Luiz e o Davi Luiz. Mas primeiro, eu concordo com o Henrique. Né? Acho que o Flamengo deveria poupar alguns jogadores, não poupar o time todo igual o Renato fazia, porque isso já é loucura. Tem um elenco muito rico, né, qualidade, então vamos usar até para entrosar aí Kennedy, recuperar o seu físico, o Andreas Pereira para se adaptar melhor. Tem o Thiago Maia, tem o questionado Léo Pereira na zaga. Eu jogaria com o Davi Luiz e o Felipe Luiz nesse fim de semana. Só que eu não sei se em Guayaquil eu jogaria com o Felipe Luiz. Eu acho que, pô, não poupa o cara de jogar na altitude, que tá voltando de lesão. O René vai quebrar um galho ali na lateral esquerda, não acho que... assim, óbvio, o Felipe Luiz é um jogador extraordinário e faz muita diferença, mas vai estar com 2x0 ali em vantagem. Não forçaria o Felipe Luiz nesse jogo. O Davi Luiz talvez sim, porque o Flamengo teve o Léo Pereira expulso, né? E aí o Davi Luiz teria que jogar. Então aí vai ficar essa dúvida. Será que o Davi Luiz vai conseguir jogar no domingo e quarta de novo? Vale lembrar que mais à frente o Flamengo vai ter uma sequência forte, né? Vai ter muito jogo aí em pouco tempo. Acho que é 4 jogos em 10 dias, assim. Né? Ou 12 dias, alguma coisa assim. Então o Flamengo tem que preservar seus atletas. O Gabigol vai querer jogar domingo. Se ele querer jogar em Guayaquil, eu jogava com o Pedro. Poupava ele também na altitude. Porque Pedro e Gabigol, tem gente que discute até que o Pedro é melhor que o Gabigol. Então, pô, o Pedro... tese não ia fazer falta. Mas aí eu já vou adiantar um pouco a torcida do Flamengo. Cara, se for poupar alguns jogadores no domingo, e o Flamengo ter uma zebra, o América Mineiro vai lá e empata com o Flamengo, ganha. Aí também não pode dar a culpa ao Renato. Porque, pô, não é todo mundo que vai ganhar as 3 competições. É muito difícil. Tudo bem que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas às vezes tem entrosamento de jogador que tá chegando, jogador que não costuma jogar sempre. Então, o torcedor tem que ter em mente que tem que, às vezes, preservar alguns atletas. Então, não é que se o Renato poupar e tropeçar, vai cair em cima do Renato, porque também poderia tropeçar com o time titular, entendeu? Então, acho que é isso. E aí, não sei se vocês concordam aí nessa parte do Davi Luiz e do Felipe Luiz.
Eu acho que eu concordo também, cara, porque o Felipe Luiz voltando de lesão, já que o René tá jogando bem, então mantém o René, né? Eu acho que, assim, tem que jogar no domingo, o Mateuzinho tem que jogar, porque se ele for bem, acho até válido colocar ele pra jogar. Eu sei que o Isla não ia sair ontem, por tudo que ele viveu essa semana, né? Fui pressionado por parte da torcida, né? Não dá pra dizer a torcida do Flamengo, mas parte da torcida foi lá pressionar ele em rede social, colocar em risco a família dele e tudo mais. E quem foi ao estádio ontem deu um apoio muito legal a ele, né? Ele errava lances e a torcida gritava o nome dele, dando força pra ele. Foi muito bacana a postura da torcida do Flamengo em relação ao Isla. Os que compareceram ao Maracanã, né, no jogo de ontem. Mas o Mateuzinho pedindo passagem, ele tem que jogar. O Thiago Maia é um cara que dá uma solidez ali à defesa, tem que jogar. O Davi Luiz pra poder recuperar o ritmo. O Felipe Luiz tem que jogar no domingo. Mas assim, no jogo de Guayaquil, joga quem tá melhor fisicamente, na minha opinião. Quem tiver inteiro, joga. Quem tiver conseguindo aguentar o jogo, participa da partida. Acho que não dá pra sentar em cima do resultado agora, de 2-0. Fazendo o jogo naturalmente ficar mais fácil, né? Se conseguir, por exemplo, num primeiro tempo, abrir 1-2-0 também, ou mais do que isso, dá pra ir já dosando algumas peças e fazendo um pouco mais de testes. Durante a partida mesmo, fazendo um coletivo de luxo ali no segundo tempo da partida. Mas eu acho muito soberba até pensar nisso agora. Trata-se de um jogo de Libertadores, um adversário que é muito difícil de enfrentar quando tem um mando de campo. O Flamengo, historicamente, na Libertadores, costuma se complicar em jogos fáceis, ou que parecem fáceis. Claro que o Flamengo é favorito nessa partida, mas assim, tem que ter uma atenção, um cuidado maior. Nas duas frentes. E também se corre o risco, né? O Renato Gaúcho colocar o time titular contra o América Mineiro e aí o time não corresponder. Aí você cansou o time que vai ter que jogar. O Flamengo não conseguir vencer o América ou ser derrotado, que seria pior ainda. E aí vai ter que repetir o time pro meio de semana seguinte. Vai ter uma viagem longa até Guayaquil e tal. E um jogo que vai ser tenso. Um jogo de Libertadores sempre é tenso. Por mais que a sua distância técnica para o adversário seja maior. Então, eu meio que concordo com vocês também. Acho que o Flamengo tem que saber usar da vantagem que tem de ter um elenco tão recheado assim. Não precisa colocar os 11 como se fosse uma regra, porque o Jorge Jesus jogava assim. Cara, se você tem um elenco mais que te permita rodar mais, use desse elenco. O fato do Gabigol ser fominha, querer jogar todos, isso é muito prejudicial para o Pedro. Corre o risco do Pedro no fim da temporada pedir para sair, aí você perde um ótimo ativo e uma ótima opção, né? Um jogador que até muda a tua característica, que pode jogar junto com o Gabigol, não obrigatoriamente tem que ser um ou outro. Por exemplo, ontem jogou o Vitinho, né, fazendo a função da Arrascaeta ali por trás do Gabigol. Poderia, eventualmente, o Everton Ribeiro jogar aberto por um lado, Bruno Henrique pelo outro, Pedro e o Gabigol jogarem na frente. Ou no próximo jogo acontecer isso, no jogo contra o América. É um jogo para poder fazer experiências, esse do América. O jogo contra o Barcelona, realmente tem que jogar quem tá melhor.
Exatamente, cara. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. E assim, e é para também dar ritmo a esses jogadores que tiveram poucas oportunidades ou não jogaram, né? Kennedy ainda não estreou, não jogou. O Andreas Pereira fez uma excelente partida. Bota ele para ir pegando mais ritmo também. O Davi Luiz, como vocês disseram. Né, e vai testando e vamos ver como é que vai ser. Porque, por enquanto, o jogo mais importante é o da Libertadores, cara. E esse, eu acho que tem que ser o foco. É um jogo decisivo. Por mais, como você disse, a vantagem, né? O Brasileirão ainda tem jogos para se recuperar. Tem dois jogos a menos ainda, né? Que o Atlético e o Palmeiras. Então, dá para brigar ainda e tem que ver como é que vai ser. Né? O Renato tem que saber usar. Quis tanto um elenco rico e farto, agora tem que saber utilizar.
É isso. Saber utilizar e rapidinho, controlar também o que o Nuber falou, o Gabigol ou joga, se quer jogar domingo, não joga contra o Barcelona lá em Guayaquil. Eu acho que até se botar o Pedro lá em Guayaquil tá ótimo, né? O Pedro e o Gabigol tem praticamente embora características diferentes, mas a qualidade dos dois para aqui pro Brasil é acima da média, né? Então eu acho que seria interessante o Renato gerenciar o grupo dessa maneira, acalmar o Gabigol e falar, pô, deixa o Pedro jogar um pouquinho.
Me incomodou ele ter jogado no meio dos reservas, né, contra o Grêmio no segundo jogo da Copa do Brasil. E aí ele estaria suspenso, né, mas teve uma suspensão da suspensão no domingo. Ele estava em campo no domingo também, até arrumou ali um princípio de confusão com o Borja no jogo do Brasileiro, que o Flamengo perde para o Grêmio. Mas enfim, o cara quer jogar todas as partidas, às vezes não está disponível porque está na seleção ou porque está lesionado. Sempre que está disponível, quer jogar. Isso acaba tirando muito espaço do Pedro. Me incomoda um pouco isso na gestão de elenco do Flamengo. Então é isso, né, rapaziada? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Querem palpitar quem vão ser os finalistas? Os placares dos jogos de volta? O que vocês acham aí? Pra gente arrematar esse podcast de hoje.
Cara, eu acho uma boa. Acho que a gente, é bom fazer isso. É bom a gente falar as coisas e depois falar... Ih, erramos. Ou, ih, acertamos, olha aí. Maneiro. Então, eu já vou começar aqui, então. Acho que... No jogo do Flamengo e do Barcelona, acho que vai dar Flamengo. É o que eu falei, a chance do Barcelona reverter é muito pequena, né, para reverter esse placar. O Flamengo tem uma boa vantagem, como o Gustavo falou antes, né? Podia até ter uma vantagem maior, mas, cara, não dá nunca para você ter 2-0 de vantagem. Então, só o carro do Nicolas aí passar. Ok, né? E é isso, cara. Eu acho que o Flamengo passa. Não sei quantos gols. Imagino que vai ser um jogo, tipo assim, 2-1. Acho que o Flamengo ainda ganha no jogo de volta. Mas pode ser que perca. Mas mesmo perdendo, acho que deve fazer gol. E sair classificado pra final. Que já era o esperado desde o início. Desde que saiu a chave, né? Quando saiu as oitavas de final montada. A gente já esperava, já via o Flamengo como mais forte. E até então se cumpriu isso. Agora, o outro lado, cara. Eu tinha... o Atlético Mineiro como favorito, tá? Só que do jeito que o Palmeiras conseguiu se fechar e não fazer o Atlético atacar, eu já não sei se esse favoritismo do Atlético continua tão grande assim. No final, eu acho que ainda vai dar Atlético, que vai jogar em casa e pelo menos um golzinho eles conseguem fazer. Mas eu não vou ficar surpreso nem um pouco. Nem um pouco mesmo se der Atlético, se der Palmeiras. Num empate, nos pênaltis, ou numa bola, ou 1-1. Não fico surpreso de jeito nenhum. No final, acho que a final vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. São também, até, na minha opinião, os dois times mais fortes que temos no Brasil hoje, na América até.
Também acho isso, Henrique. Eu acho que da Atlético e Flamengo, eu acho que o Atlético passa nos pênaltis. O Abel vai querer segurar o 0-0 ali. Talvez, pode conseguir. E aí, eu estou prevendo isso, que... O Atlético passa nos pênaltis e o Flamengo empata em Guayaquil por 2-2. Então, Flamengo e Atlético.
Se for pros pênaltis, eu quero que o Palmeiras passe. Porque se tu conseguir segurar o Atlético por dois jogos, pô, então no mínimo tem que passar nos pênaltis.
Pois. Exatamente o contrário do que eu pensei.
Ah, é que a estratégia deu certo, né? Segurar, mas vamos ver.
Só que aí vai chegar e vai pagar com a estratégia que teve. Eu acho que é uma das piores coisas pro técnico, né? Gente, tu querer jogar pros pênaltis, chega nos pênaltis, perde.
Muito triste pra ele.
Não, eu acho até uma estratégia bem ruim, né? Você querer que o jogo seja decidido na sorte. E o Atlético, se conseguir aí chegar mais uma final de Libertadores nos pênaltis, São Everson aí, né, que já salvou o Atlético contra o Boca, com as bênçãos de São Vitor, né, na Libertadores de 2013, vai estar em tudo aí para se consagrar aí como mais um ídolo aí, goleiro do Atlético na Libertadores. E também acho que vai dar Atlético e Flamengo, mas não tô tão pessimista quanto vocês, quanto à qualidade do jogo de volta, não. Acho que vamos ter um jogo mais movimentado. Atlético deve conseguir abrir essa lata aí do Palmeiras e conseguir passar no tempo normal. Minha aposta é essa, acho que o Atlético pense no tempo normal e o Flamengo segura aí o Barcelona dentro de casa. Talvez não vença o jogo, mas se classifica. Então é isso. Encerramos por aqui, né? Mais uma edição do podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Não estou acostumado a apresentar aqui a edição de hoje. Mandando aqui um salve para os nossos companheiros Júlio Velasco e Paulo Rogério, que não puderam. São aqui o 01 e o 02 aqui da apresentação. O 03 é o Henrique, mas hoje ele preferiu comentar um pouco mais. Então caiu para cima de mim aqui. Você gostou da nossa edição de hoje? Participa lá, comenta nas nossas redes sociais, @podcastsobrefut. Também participe lá, interaja com a gente no nosso YouTube. A gente está com 3 quadros maneiros por lá também. um podcast sobre futebol no YouTube também. E também dá uma moral aqui pro meu projeto, né, o Pautas e Táticas. Lá no YouTube também. Também estamos no Twitter, também estamos no Instagram. E é isso, galera. Vou deixar meus amigos aqui se despedirem. É isso. Até a próxima, rapaziada.
Bom, é isso, né? Obrigado aí, Nicolas, por apresentar dessa vez. Eu não gosto muito de apresentar, eu fico meio nervoso, não sei o que dizer, tem que formular ali na hora. Eu deixo isso sempre pro Júlio e pro Paulo, mas quando não estão, como você disse, né? Eu acabo ficando, mas aí fez um bom papel aí, Nicolas Franco, dessa vez, hein? Muito obrigado aí, que você faça esse ótimo papel outras vezes também. Opa, que eu não gosto de fazer, obrigado. Não. Mas é isso, né? Eu sou o Henrique Gomes, muito bom estar aqui com vocês, como o Nicolas disse. Comentem, compartilhem nas redes sociais, se possível, né, para tentar fazer isso aqui crescer um pouquinho mais, pelo menos, já tá bom. A gente vai continuar fazendo de qualquer jeito, porque a gente tem tempo livre e a gente gosta de falar sobre futebol.
E quantas reproduções, Henrique, a gente já tem aqui?
A gente bateu, se não me engano, 6 mil há pouco tempo, amigo.
Opa!
Olha aí.
Obrigado aí.
6 mil no, só em podcasts, né, em vários dos agregadores misturados, tudo junto. Agora eu tô vendo aqui, ó, 6.137 reproduções no total, e no YouTube já passou mais de 1.000. Então, no total fica 7 mil e pouquinho, 7.200, talvez. É, a gente tem mais de um ano fazendo isso aqui já, né? Olha só, mais de um ano, que loucura, né? É, mas é isso aí, né? Um passo de cada vez, vamos crescendo. E mesmo se não crescer, a gente tá fazendo aqui, é um bom portfólio, é legal, tem gente que gosta de ouvir, e tem gente que assiste a gente no YouTube, certamente acompanhando o podcast, então a gente eu gosto, é sempre divertido, né, estar com os amigos aqui. Pelo menos é um bom lugar para a gente comentar de futebol quando a gente não pode, né, no dia a dia. Então, é maneiro. Dito isso, sou Henrique Gomes, em qualquer rede social, @henriquegomes71, pode procurar lá. E até a próxima.
É isso aí, meus amigos. Valeu, Nicolas. Valeu, Henrique, que até ficou um pouco emocionado, hein? Eu até um pouco emocionado aí, é uma honra estar com vocês aí. E como ele falou, né, mais de um ano aí, e tem que meter o dedo pra ir pra explodir mesmo, pro Brasil todo. Compartilha, comenta, dá o like, e é isso aí, manda ver aí, bota pro Brasil todo. E é isso aí, meu amigo, um abraço pra quem quiser me acompanhar, @guslaurindo lá no Twitter. Um abraço a todos aí, amigos ouvintes, e os amigos que fizemos o podcast hoje, e Paulo e o Júlio, que não pôde estar, um abraço para eles também, um salve especial para eles.
Valeu, molecada. Tamo junto.